Colônias espirituais são cidades preparadas para nos receber. É lá que viveremos a nossa eternidade. Osmar Barbosa. Aruanda. Após caminharmos por algum tempo conversando, chegamos finalmente a uma clareira dentro da mata. Eu pude ver à minha esquerda uma enorme cachoeira que saía de dentro de um túnel de pedra. Havia vários espíritos passeando pelo lugar. Alguns estavam sentados conversando. Crianças corriam brincando umas com as outras. Pude observar meninos vestidos de índio brincando com outros meninos e meninas que não estavam vestidas de índio. Parecia uma aldeia com vários prédios construídos lado a lado, formando um grande círculo. Eram prédios antigos e as janelas de madeira eram pintadas de cores diferentes, o que alegrava muito o lugar. Todos os prédios tinham 3 andares. Só um, ao centro, tinha 6 andares. Curioso, perguntei à Lua Vermelha sobre aquele tipo de construção. Que lugar lindo esse aqui, hein, Lua Vermelha? Essa é a nossa colônia. Nós a chamamos carinhosamente de Aruanda, disse a jovem, orgulhosa. Por que ela foi construída desta forma? Que forma? Esta forma circular. Ah, é que a Aruanda é uma das mais antigas colônias espirituais. Naquela época, as colônias tinham esse formato. Na verdade, a intenção era e é de proteção aos espíritos que aqui trabalham. Interessante. Vocês precisam de proteção aqui? Em todos os lugares, nós espíritos precisamos de proteção. Explique melhor para ele, Ventania, por favor. Sim, eu explico. Em todas as colônias espirituais, existe uma cerca protetora energética. Ela é fluídica, como você já pôde ver em Amor e Caridade. Isso é necessário para que espíritos de baixa vibração não se atrevam a adentrar as colônias. Como você pode ver aqui, há crianças, e elas e os demais espíritos que trabalham aqui precisam de proteção. Como é que vocês fazem isso? O quê? A cerca? Sim, a cerca. É uma condensação fluídica feita por espíritos superiores. Eu já lhe expliquei isso em Amor e Caridade. É uma cerca energética, completou Lua Vermelha. Isso é mesmo necessário? Perdoe-me, mas vocês normalmente são os espíritos que guardam os centros espíritas. Osmar, as legiões malignas tentam a todo tempo atrapalhar o nosso trabalho. O bem sempre será atacado pelo mal. Olha, eu não compreendo muito bem isso, mas respeito. Pensando bem, é como os muros de Amor e Caridade. Sim, só que a nossa proteção não é um muro, e sim uma cerca. Ela é feita do mesmo elemento usado para fazer os muros de Amor e Caridade. E como você já sabe, ela foi feita por espíritos de ordem superior. Pois só eles são detentores da fórmula que condensa esses fluidos. Osmar, desde que o mundo é mundo, o bem e o mal vêm disputando almas. Lembre-se de que nem Jesus escapou da tentação. Sim, isso é verdade. Eu só não entendo como eles conseguem chegar até aqui para atacá-los. Se eles foram até o deserto, onde Jesus estava jejuando por 40 dias, por que então não seriam capazes de tentarem contra as colônias espirituais? Eu não tinha pensado nisso. O mal sempre existiu. E quando ele se organiza, tem poderes que até mesmo os mais iluminados não conseguem compreender. Por isso, todas as colônias espirituais têm muros ou cercas fluídicas protetoras. Há colônias que estão no meio de outras colônias, só para estarem seguras. Tudo depende do trabalho que a colônia realiza. Nossa, como eu ainda tenho coisas para aprender por aqui. Pois é, existem muitos mistérios nos planos espirituais, como já lhe alertamos. Planos? Sim, há vários planos. Meu Deus, disse-lhes. Venha, vamos até a Arena Central. Quero lhe mostrar uma coisa, disse Lua Vermelha. A Arena Central? O que será isso?
Venha, não questione, disse-me Ventania.
Havia, na parte central dos prédios, uma arena como aquelas arenas antigas de Roma, onde os gladiadores lutavam. Tudo era muito antigo, mas bem conservado e bonito. As paredes eram amarelas num tom bem clarinho. Havia desenhos feitos em barro, fixados na entrada dos túneis que davam acesso às arquibancadas. Eram carrancas coloridas. Entramos e nos sentamos. Centenas de outros espíritos estavam ali esperando pelo acontecimento daquela tarde. Havia todos os tipos de espíritos: ciganos, pretos velhos, pretas velhas, boiadeiros, índios, cangaceiros, enfim, milhares de espíritos sentados conversando uns com os outros. Pude observar que todos eram entidades que trabalham em centros de Umbanda e Candomblé. Alguns índios tinham arco e flecha nas mãos, outros tinham uma lança. Boiadeiros tinham chicotes presos à cintura. Todos usavam botas e roupas típicas de quem vive pelos campos. Eles usavam chapéu. As índias usavam cocares coloridos na cabeça e saias bem curtas, feitas com penas coloridas. Todos esperavam por algum acontecimento. Que lugar bonito esse aqui, Ventania.
Sim, é daqui que partimos para os trabalhos nos centros espíritas sérios. Veja, todos esses espíritos são voluntários para o trabalho terreno.
É aqui que vocês se organizam para sessões nas casas espíritas? Sim, exatamente daqui que partem os espíritos para sessões nas casas espíritas, disse Lua Vermelha.
Olhem, já vai começar, disse Ventania se levantando.
Um grande portão azul se abre, e de lá sai um rapaz novo e outro rapaz que reconheci de pronto. O primeiro rapaz era alto, vestindo uma roupa toda branca. Todos aplaudem a entrada do jovem. Quem é aquele rapaz ao lado de Bará, Lua Vermelha?
Ele é Ogum.
Caramba, ele é jovem assim? É o mesmo soldado que vi naquele centro, agora me lembro.
Sim, é ele. E ele é o orixá mais novo. A seu lado está Bará, disse a jovem índia.
Nove portões se abrem, e deles saem tronos feitos de madeira muito especial. Todos os tronos eram brancos e adornados com pedras preciosas. Havia desenhos dourados e prateados. Após os tronos entrarem na arena e serem posicionados em círculo, todos os orixás aparecem e se sentam, cada um em seu respectivo trono. Oxum, Oxalá, Iemanjá, Xangô, todos estavam ali. Parecia que aconteceria uma reunião muito importante. Era algo festivo que demorei a entender. Confesso, estou sem entender até hoje.
Você está confuso?
Muito. Imagina ver esses orixás assim. É algo inimaginável e inacreditável.
Esse encontro é realizado toda vez que muda a fase da lua.
Em cada período lunar, nos encontramos com os orixás para receber deles os ensinamentos e orientações necessários para os trabalhos que iremos realizar durante esse período nas casas espíritas. Tudo é alquimia. Lembra-se? Alquimia se passa de geração para geração. Todos os elementos da natureza precisam estar conectados para que a harmonia seja feita. Se determinada energia regida, por exemplo, por Iemanjá, não estiver em conformidade com a energia de Oxum, os encarnados sofrerão consequências climáticas terríveis. Os orixás são profundos conhecedores da alquimia terrena. Eles condensam os fluidos do sol, da lua, da água, do ar, do fogo. Enfim, de todos os elementos necessários à vida na Terra. São eles os responsáveis pelos terremotos, pelas chuvas, pelo vento e tudo que pode afetar a vida. Por isso, eles precisam estar harmonizados. Claro, todos eles seguem as orientações de Jesus, que é o governador espiritual da Terra.
E Jesus segue as ordens de quem?
De Deus, nosso Pai, é claro, disse Lua Vermelha. Quer dizer que tudo que se fala sobre os poderes dos orixás é verdadeiro?
Sim, todos nós temos poderes. Você ainda não se tocou dos seus poderes?
Mas um dia você vai redescobri-los, ou melhor, relembrá-los.
Que poder é esse que eu ainda não descobri?
Esse véu que lhe cobre as lembranças, você vai perder quando desencarnar.
Quando você readquirir a sua forma original, você vai se lembrar de que tem muitos poderes.
Como assim?
Você acha mesmo que quando desencarnar, vai poder contar tudo o que se passa aqui para os encarnados?
Veja só. Estou falando que você tem poderes e você está duvidando de si mesmo.
Imagine se eu lhe disser que você é capaz de transformar muitas coisas.
Todos os espíritos são aprendizes da alquimia da vida.
Por meio das múltiplas encarnações, você vai adquirindo conhecimentos que serão só seus.
Logo, quando você desencarna, tudo lhe é relembrado e assim você retoma a sua condição atual.
É melhor eu deixar esse aprendizado para quando eu desencarnar.
Minha mente é incapaz de compreender o que você está querendo me dizer.
É por isso que não podemos contar tudo.
E é por isso que a maioria das almas que desencarnam demoram a se comunicarem com os que ficam encarnados.
Você é filho do Deus que criou todas as coisas.
Ele não seria Deus se você não tivesse a oportunidade de ser como Ele.
Portanto, todos os filhos de Deus têm poderes.
Esses poderes lhe serão acrescentados à medida que você se tornar um espírito perfeito.
Esses orixás que você está vendo aí embaixo são espíritos muito antigos, que por meio das transformações que fizeram dentro de si, lhes foram acrescentados conhecimentos que ainda estamos longe de compreender.
São deuses, Osmar.
Caramba, Ventania, eu não tinha pensado nisso.
Pois é, o problema não são os orixás, mas quem os cultua.
Por quê?
Porque quem os cultua está totalmente equivocado com a forma certa como se devem cultuar esses espíritos.
E qual é a forma certa de cultuá-los?
Seja inteligente. Se o espírito é um orixá, é porque ele evoluiu. E se ele é um espírito evoluído, por que será que ele precisa de cigarro, bebida e comida?
Faz sentido um espírito de luz querer isso?
Faz sentido fazer sacrifício, seja qual for, para um espírito de luz?
Se tem luz, por que precisa de velas?
É verdade, Ventania. Mas por que isso acontece?
Porque o médium está com vontade de comer.
Porque o médium está com vontade de fumar e beber.
Ele quer chamar a atenção para si próprio.
Porque o médium acha que tem que fazer cara feia para intimidar os consulentes.
Porque o médium acha que tem que fazer sacrifício para amedrontar, só por isso.
O problema sempre é o pseudo-médium e não o espírito.
Espíritos de luz conseguiram sua luz por meio de muito sacrifício interior, muita reforma íntima, muito sofrimento da alma e centenas de encarnações que foram necessárias para a transformação moral do espírito.
Só se consegue luz quando se transforma a alma.
É, vocês já me falaram sobre isso, mas como é que as pessoas ainda não enxergaram essa realidade?
Elas já enxergaram. Já viram que tudo isso é desnecessário.
Tanto é que elas sempre abandonam a religião no meio do caminho.
Suas frustrações as levam a desistir da casa espírita.
Fazem tudo errado e quem leva a culpa é o orixá.
Só permanecem no espiritismo espíritos missionários desprendidos desse comércio que virou a casa espírita.
Você pode nos orientar sobre o que fazer para melhorar o espiritismo?
Lua Vermelha vai lhe passar um lindo ensinamento.
Então, a linda cabocla começa a falar.
O que vocês precisam urgentemente nos centros espíritas são menos festas e mais tarefas assistencialistas, mais ajuda aos necessitados.
Vocês precisam de menos cargos e mais união, menos imposições e mais simplicidade, comportamento e respeito.
Vocês precisam de menos cursos e mais estudos doutrinários, menos tratamentos espirituais e mais evangelização, menos brilho e mais iluminação, menos mestres disso ou daquilo e mais aprendizes, menos cargos e mais trabalhadores, menos formulários e mais apertos de mão, menos sessões de passes e mais simples imposição de mãos, menos glamour e mais reflexões, menos apostilas e mais evangelho, menos gente rica e mais gente do povo, menos estrelismo e mais anonimato, menos regulamentos internos e mais exemplos de mansidão, menos sessões de desobsessão e mais vigilância em suas próprias ações. Vocês precisam de menos religião e mais religiosidade e muita disciplina. Disciplina, Osmar. Nossa lua vermelha, que lindo! Obrigado pelo ensinamento. Obrigada, mas o maior ensinamento que posso lhe passar é que o centro espírita e o espiritismo são e serão sempre o que os homens fizerem deles. Nisso concordo plenamente com você, lua vermelha. Quem faz a casa espírita é quem dentro dela está. Nesse momento, todos os espíritos começaram a cantar uma linda canção. Foi no Oriente onde tudo começou. No Ocidente, vamos todos trabalhar, ajudar ao Criador. Da criatura, nós vamos cuidar. Maria, a Mãe do Senhor. Sobre o seu olhar, iremos iluminar corações que buscam sua luz, almas que precisam evoluir. Iremos com fé e esperança. Mais uma jornada vai começar. Pai, Filho, Espírito Santo, venha nos iluminar. Pai, Filho, Espírito Santo, venha nos iluminar. Assim, um a um, cada orixá foi deixando lugar ao som dessa linda canção que todos de pé cantavam e ritmavam batendo palmas. Após o término da reunião, voltamos a caminhar por Aruanda. Eu estava novamente muito impressionado e muitíssimo emocionado com tudo que Ventania e Lua Vermelha me mostraram naquele dia.
Vem, Osmar. Quero lhe apresentar minha mãe, disse Ventania.
Caminhamos até uma pequena aldeia de índios que havia um pouco afastada do lugar. Havia 7 ocas. No centro, uma grande orca era a principal. Ali ficavam os índios mais velhos e mais experientes. Chegamos à porta. Eu não pude entrar. Ventania me pediu para esperar do lado de fora. Logo ele aparece e ao seu lado uma linda índia de aproximadamente 30 anos.
Mãe, esse é o Osmar.
Olá, Osmar, como vai? Disse a índia, estendendo minha mão direita para me cumprimentar. Eu vou bem, a senhora.
Muito bem, obrigada.
Essa é Jurema, minha mãe, Osmar. É com muito prazer que conheço a senhora. Eu me lembro da senhora no livro que escrevi sobre a história de Ventania. Seja bem-vindo a Aruanda, rapaz.
Obrigado.
Você gostou de tudo o que viu por aqui?
Sim, Aruanda é um lugar muito bonito.
Minha mãe é mãe de muitos índios, Osmar.
Sim, na Umbanda cultua-se Jurema como mãe de vários índios.
Eu tenho alguns filhos, sim. Eles são trabalhadores e isso me deixa muito feliz. Quando voltar, não se esqueça de contar a todos tudo o que você viu em Aruanda. São poucas as informações de nossa colônia que os encarnados têm. Por isso é que você foi trazido aqui. Agora, Ventania, leve-o para conhecer toda a colônia.
Pode deixar, Jurema. Eu lhe prometo que vou escrever tudo o que estou vendo aqui.
Obrigada, rapaz. Disse Jurema, me cumprimentando e voltando para dentro da grande oca.
Venha, vamos passear.
E convidou Ventania. Caminhamos até a cachoeira, onde algumas crianças tomavam banho. Ali, pude ver vários hereis que me cumprimentaram e continuavam a brincar. Eram meninos e meninas que trabalham na vibração de Oxum.
Lindas essas crianças, Ventania.
Lindas e poderosas.
São bons alquimistas? Disse Lua Vermelha.
Os melhores, disse o caboclo. Venha, vamos, disse ele.
Chegamos a um lindo campo, onde rapazes e senhores tocavam uma grande boiada. Quem são esses?
São espíritos de boiadeiros.
E o que eles estão fazendo tocando essa boiada?
Na verdade, essa é uma boiada modificada.
Como assim? Os boiadeiros são excelentes trabalhadores quando o assunto é quiumbas e eguns.
Aqueles bois são quiumbas?
Mais ou menos isso. Infelizmente, não posso lhe explicar como isso acontece. Você não entenderia.
Sem problemas, disse-lhe.
Mas saiba que há quiumbas e eguns entre esses bois e vacas.
Não quero nem pensar como eles fizeram isso.
Você não entenderia, disse Lua Vermelha.
Olhe as matas, disse Ventania, após chegarmos a uma pequena montanha que nos permitia ver uma planície e, do lado direito, uma densa mata.
Nossa, que linda vista!
As planícies são o lugar de onde tiramos os conhecimentos necessários à desobsessão nos centros espíritas. É para cá que normalmente trazemos espíritos rebeldes e os soltamos aí. A mata fechada é de onde tiramos as folhas, as ervas e muito mais. E ainda é das cascas de árvores e do ectoplasma que existe em abundância que fazemos os encantos e as curas.
Tudo que vocês utilizam nas casas espíritas é levado daqui?
Sim. Cavalos selvagens começaram a galopar na planície deserta.
Olha que lindo, Ventania, disse Lua Vermelha.
Sim, meu amor, são lindos os nossos cavalos.
Tudo aqui foi plasmado por vocês, Ventania?
Quase tudo.
Quem os ajudou a criar um lugar tão mágico assim?
Olorum, o orixá da criação.
Que legal! Olorum criou tudo isso para ajudar vocês?
Sim, é isso mesmo.
Tudo foi criado para a evolução dos espíritos. As colônias, os planetas, os universos, as galáxias, enfim. Tudo já havia sido criado antes de o espírito existir, disse Lua Vermelha. Que legal! Venha, vamos levá-lo de volta.
Eu já vou embora?
Sim, você já viu bastante.
Se é de seu desejo, vamos embora.
Caminhamos até a rua principal da colônia, onde Lua Vermelha se despediu de mim.
Olha, foi muito bom ter você aqui, disse a Índia.
Eu é que agradeço essa oportunidade de aprender tanto assim com vocês.
Não se esqueça de nenhum detalhe de nossa colônia. Divulgue a Aruanda para todos conhecerem o nosso lugar.
Pode deixar, Lua Vermelha.
Após abraçá-la, começamos a caminhar em direção à praia que me levou até ali.
Ventania, quando eu estava na praia com Daniel, ele me disse que estávamos em uma ilha na América do Norte. Aruanda fica no mesmo lugar?
Não. Aruanda está sobre a América do Sul, mais precisamente sobre o estado do Amazonas.
Eu desconfiei.
Por quê?
Porque não fazia sentido. Por que então Daniel me levou para aquela ilha naquele continente?
Essa pergunta você deve fazer a ele.
Mas eu não vou estar com ele, vou?
Vocês estão ligados por muitas encarnações. Aliás, nós estamos ligados por muitas encarnações.
Não lhe faltará oportunidade para saber sobre isso e muitas outras coisas que nos ligaram até aqui.
Isso é o que me mata, disse-lhe.
O que mata você?
Esses segredos.
Ventania sorria enquanto caminhávamos, deixando nossas pegadas na areia daquela linda praia, naquele lindo dia e naquele lindo lugar chamado Aruanda. Percebi que nunca caminhei sozinho pela minha jornada espiritual. Saber que as pegadas do caboclo Ventania sempre estarão ao lado das minhas pegadas me deixa muito feliz. Saber que estou no caminho certo me deixa feliz. Mas o que mais me deixa sereno é saber que um dia eu estarei na colônia espiritual Amor e Caridade, ao lado desses que são os meus melhores amigos. Espero que você, amigo ouvinte, encontre seu caminho nas palavras deste livro. Feliz vida mediúnica para você.
Fim. Ser médium é exercer o mais lindo ensinamento
permitido por Deus. Osmar Barbosa.